Agora, na Central 3, Gui Chua.
Olá, amigos Central 3, eu sou o Leandro Amin. Este é um dos mais festivos, os mais alegres, pelo menos pro meu ponto de vista, programas de Chua. Você pode imaginar por quê, João? Boa noite.
Pelo aniversário de 100 anos do Dorival Caymmi?
Não, João Ferraz, porque a NBA deu um grande exemplo para o esporte mundial. É, acho que a grande pauta do basquete no mundo, e talvez no esporte no mundo essa semana, tenha sido a punição que colocou Donald Sterling isolado no mundo corporativo, no mundo das franquias do basquete americano. Não é motivo para alegria?
Eu acho, rapaz, que é motivo para alegria, é motivo de exemplo para praticamente todas as áreas da atividade empresarial, né?
Pois é. Na linha telefônica, como sempre, falando diretamente de Bangkok, na Tailândia, está Vinícius Fadanelli. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, Leandro. Tudo bem, João? Como vão vocês?
Tudo certo. Tá muito calor aí na Tailândia?
Tá bastante. Tá quase que nem tava em Vegas na semana passada.
Perfeito. Ah, é. A Juliana, nossa... Você vai averiguando o clima lá, nossa ouvinte. Ela já mandou um Twitter aqui, dizendo que os ânimos estão exaltados em Los Angeles.
É, muito mais do que ouvinte, Juliana Rampinha é ombudsman do programa Deixuá, é quem critica toda quarta de madrugada o programa, fala que o programa está sempre muito ruim, mas a gente vai melhorar. Lembrando que o que aconteceu na NBA essa semana, aliás, é os playoffs para mim estão, não à toa, estão dando as caras, assim, estão sorrindo para as zebras, né? A gente está vendo aí sinais de zebras grandes até. E a zebra é um animal metade branco, metade preto, né? Não se perca pela definição do que é uma zebra. Adam Silver, que está há pouco tempo na comissão da NBA, foi o homem que redigiu e assinou a carta que colocou Donald Sterling, o racista dono da franquia de Los Angeles, do Los Angeles Clippers, para escanteio. Ele está banido de frequentar, de entrar nas dependências do Los Angeles Clippers, além da multa de 2 milhões e meio, que é praticamente simbólica para o tamanho da fortuna dele. Mas vai ser muito importante, porque vai ser usado esse dinheiro para causas anti-racismo. E a tendência, né, João, é que ele tenha que vender a franquia, já que se...
É, ele será forçado a tal pelos donos do... Tem um conselho de donos dos times e ele fazia parte junto com os outros 29 donos dos times. É, mas ele vai ser forçado, provavelmente, até porque o valor econômico do clube onde o dono pode ir... O Vinícius, que é advogado, entende mais esse assunto, pode explicar pra gente, né, Vinícius?
Explique. Uhum.
É, só falando da multa, né? Essa multa de 2 milhões e meio, apesar de ser muito pouco significativa considerando a fortuna do Neanderthal, ela é bastante simbólica porque ela é o máximo, né? Tem uma regra, né? Como se fosse um contrato, na verdade é uma associação, não precisa descer nos meandros jurídicos, mas é um acordo entre todos os donos dos times e tem lá algumas punições para caso eles andem fora da linha. E a multa máxima era de 2 milhões e meio, então ela tem muito mais significado por ser assim, uma punição máxima que alguém poderia sofrer e ela vai ser doada para causas... simbólicas e de programas sociais. Então, acho que a multa ela é muito menos representativa, como o Leandro falou, na questão monetária, mas na questão moral, né? Que o cara foi sujeito à punição máxima. E agora esse conselho dos donos, que na verdade é o board lá da NBA, os caras vão decidir se ele vai ser obrigado ou não a vender o time. Isso, uma grande maioria dos donos já se manifestou de forma pública, que vai votar favoravelmente a expulsão do... Que, né, que de fato é uma expulsão do Sterling da liga. E inclusive hoje pela manhã eu tive a chance, pela manhã aqui na Tailândia, eu tive a chance de ver uma entrevista com um indiano, Orhana Divi, eu não sei qual é a pronúncia correta, infelizmente, mas que é o dono do Sacramento, e que ele falou: olha, tem muito claro para mim que vai ser unânime e que todos os donos vão votar favoravelmente a obrigação de venda do time e também endossando a declaração de que é um esporte global, que ninguém está interessado qual é a sua cor de pele, a sua crença, a sua orientação sexual, nada. O que interessa é se você gosta do jogo ou não, e também passando essa mensagem de uma forma muito clara. Então agora é basicamente esperar, e já começam os rumores de quem vão ser os compradores do Clippers, né? Aí, poxa, aí tá divertido já. O Mayweather já se manifestou, alguns empresários, acho que pode ter alguma boa surpresa por aí. O que vocês acham?
É, o meu coração, Vinícius, já tá absolutamente abraçado na epifania, na loucura de imaginar um Seattle Clippers, para que só a cidade volte a ter. Claro que isso é mais uma especulação pautada até pelo próprio Sacramento, que chegou a negociar uma venda de franquia na temporada passada para Seattle, né, uma passagem de uma mudança de cidade. Não é nada sério, mas fazer o quê? O meu coração também não é nada sério.
É um desejo.
Seria muito legal.
Eu acho que, além de tudo que foi dito, o mais importante, acho que mais exemplar para a gente que gosta de futebol brasileiro, a gente que acompanha, é o modo como os jogadores se portaram nesse caso, e nenhum deles fugiu ao debate e a se mostrar contra o racismo. Há pouco tempo atrás a gente teve uma entrevista do Paulo César Caju, não é isso, Leandro?
Isso.
Falando que o Pelé era um dos grandes responsáveis pelo racismo não ter sido combatido no futebol com mais veemência. Ao contrário do Pelé, o Pelé do basquete, Michael Jordan, deu uma declaração muito firme, assim como todos os Pelés atuais do basquete, que se posicionaram de maneira muito firme contra isso. Então eu acho que é um bom exemplo também, que os atletas não se apequenaram nessa hora.
E é o tipo de coisa que fica mais fácil de acontecer quando você tem uma liga forte, né? Porque você tem amparo para tomar um tipo de posicionamento de isolar alguém. Hoje em dia você não consegue, voltando, já que você usou o exemplo do futebol brasileiro, por exemplo, você não consegue isolar um presidente de um clube brasileiro, porque as teias, né, os conchavos, os acordos são tão promíscuos, de certa forma, que ninguém tem esse culhão, ninguém consegue isolar um cara, um equivalente hipotético ao que é esse moço, né? Esse Neandertal, como bem disse o Vinícius.
E o jogador, é importante dizer que o jogador, ele sabe que ele faz parte de uma empresa que é maior que o próprio clube. Ele tem noção da importância que ele tem, do impacto que ele tem para o jogo, para o entretenimento, para o produto que está sendo vendido ali em última instância, que é o que a NBA faz. Não tem, o Toro não gostaria de ouvir isso, nosso colega de rádio, mas a NBA vende um produto hoje.
Donald Sterling, gaste esse dinheiro que você tem e vai ganhar com a venda da franquia, com bons advogados e com coisas que, viciando você ou não, te curem da depressão, porque eu não tenho esperança que esse senhor, na idade que tem, vá mudar o tipo de pensamento cretino que ele tem e cultivou ao longo da vida. Mas vamos pegar a bola e partir para a quadra, João Vinícius?
Vamos.
Bora? Primeiro, deixa eu fazer o clássico que eu batizei em minha humilde residência de o Bang Bang dos idosos, entre San Antonio Spurs de Tim Duncan, Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Cara, eu tô com o coração dividido, eu não sei quem apoiar, e dentro de quadra também não sei dizer, nesses playoffs, qual time joga um basquete mais merecedor de avançar. O que você acha?
Vinícius?
Agora eu vou retomar nossa previsão, que como torcedor do Dallas eu tava desolado e já prevendo uma catástrofe, uma varrida duas semanas atrás, a gente pode recapitular isso, e tô com as esperanças, não sei, é muito complicado, né? A bola do Vince Carter, que ganhou aquele jogo lá, encheu os corações do norte do Texas de esperança. Depois o Devon Blair quase nos deu a vitória no jogo seguinte. Acho que está muito aberto e eu não tenho as informações referentes ao Tony Parker de hoje, mas até ontem ele estava listado como em dúvida, como possível desfalque. Provavelmente vai tomar alguma injeção e jogar, mas se o Tony Parker estiver com limitações, acho que o San Antonio perde muito.
Perde muito, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o San Antonio, ele tem um modelo de jogo que a gente já elogiou ao longo da temporada, continua tendo. Agora pegou um time que esse modelo de jogo não encaixa com tanta facilidade, né, Vinícius? É um time que é mais pesado, que é mais que tem cancha, né? Tem tempo de quadra ali, eles já sabem se posicionar melhor, tem mais facilidade de defender um pick and roll do que um time que tem aquele monte de negão atlético, mas que às vezes falta um pouco de inteligência na hora de defender o ataque do San Antonio. Enfim, eu ainda acho que o San Antonio é favorito, minha aposta vai com o San Antonio, ainda mais acho que o Toronto em 7 jogos agora.
Pois é. E o vencedor desse confronto vai enfrentar, provavelmente, tudo indica, ou pelo menos o placar atual mostra, o Portland Trail Blazers, que está colocando o Houston.
Ao mesmo tempo que eles estão dando um baile no Houston, e o Houston está sofrendo mesmo para ganhar os jogos, o jogo chega disputado, tem tido prorrogação, mas não parece que o Houston vai ganhar o jogo, assim, a não ser por um milagre. É engraçado ver que o Portland também... ele não apresenta nenhum jogo que você fala assim, bom, a essa hora do jogo a bola vai pra não sei quem e vai ter uma jogada estruturada em cima dele, que nem são os times em geral que tem. É um time que joga meio desordenado. Então eu acho que o Portland não passa, mas acho que também não passa daí. Sei que o Vinícius acha.
É difícil. Como a gente tinha comentado, o time de Portland, quando o Aldridge não consegue se sobressair, e isso aconteceu em alguns momentos, depois do jogo 3, no último jogo principalmente, fica muito amarrado mesmo. Tem o Lillard, que é um talento e a gente deve ver dominando aí a NBA, se colocando como um dos principais armadores nos próximos anos, mas também tem a impressão de que daí não vai sair muita coisa. E o Houston ficou exposto, né? A defesa preguiçosa do Harden, que não marca ninguém, parece estar no rachão, e a postura dele de olha, aqui tá meio que cada um por si, não tão se combinando, e estão colocando em dúvida, inclusive, a permanência do técnico, do McHale, para a próxima temporada, né? Dado como certo, se não passar da primeira rodada, ele vai ser mandado embora.
Você falou bem sobre o Harden. Eu acho que quando, na competição de 82 jogos, o basquete dele é interessante, é legal, mas chega na hora do pragmatismo de um playoff, falta um pouco de consistência para o basquete dele, e por consequência acabou faltando, tem faltado para o Houston Rockets.
Vale dizer o mesmo do Dwight Howard, que teoricamente há 4 anos atrás a gente falava do novo Shaquille O'Neal na Liga.
O Howard, hein?
E hoje ele não tá significando nem sobre o Aldridge, nem sobre o Lopes, como o Vinícius chama de Lopes ruim, ele tá conseguindo se sobressair tanto assim.
Não, são jogadores talentosos, isso é evidente, mas a minha impressão é que quando o jogo é colocado sob o microscópio dos playoffs, que né, os scouts se dedicam a analisar as virtudes e as fraquezas exclusivamente de um time, ficou claro, olha, ali quando atacado daquele lado, o Harden faz a menor questão de marcar, o Dwight Howard não está fazendo jogada de pick and roll, então a gente já sabe que se tirar o giro para o lado X dele, fica mais possível diminuir o ritmo dele. Acho que nessa sensibilidade dos playoffs, eles têm as fraquezas mais expostas e não alcançaram aí o nível necessário para conseguir passar. Pode ser que eles ganhem os próximos jogos e eliminem o Houston e vão disputar as finais do Oeste, mas acho que daqui a pouco, que eliminem o Blazers, eles vão disputar as finais do Oeste. Mas minha impressão é que é muito pouco provável.
Dando um pulinho na conferência Leste, temos dois classificados já, o Miami...
Eu queria voltar num conflito aqui.
Vai voltar pro Oeste. Só dando um pulo pro Oeste, porque a gente vai deixar Kevin Durant pro fim final. Aqui da NBA. O Washington Wizards já tirou o Chicago Bulls, acho que pela maneira como foi, talvez vá ser a grande zebra dessa primeira fase, da primeira rodada dos playoffs. O Miami varreu, o Charlotte fez um 4-0, que acho que as pessoas nem se preocuparam muito em assistir as duas partidas finais, porque estava bem claro que o que iria acontecer. Toronto e Brooklyn fazem um jogo interessante, embate que está 2-2, está bem complicado. Eu não sei apontar nenhum favorito, até porque não vi nenhum dos 4 jogos, na verdade. E o Indiana, né? O Indiana tem sido aí, do lado leste, o grande candidato a tirar do Chicago o posto de zebra, entre aspas. Se bem que o Chicago, o João, por exemplo, discorda de mim, que é uma zebra ter perdido de 4-1 pro Washington. Né, João?
Acho que o Chicago, ele deu o que ele tinha pra dar, né? A gente tava falando do Chicago em pleno desmonte ao longo da temporada pra pegar uma posição boa no draft. Deu certo ou deu errado, não sei dizer muito bem, mas o Chicago acabou ficando em terceiro lugar. Mas o Washington, se olhando, o Washington jogando como ele tá jogando nos playoffs, é um time muito mais consistente. Eu acho muito que o Vinícius concorda comigo. Os dois armadores são jogadores muito bons, com bastante produção, com bastante volume de jogo. E o Nenê e o Gortá lá embaixo fazem ser um inferno jogar contra o Washington. Assim. Vai ser seria um jogo muito bonito de ver com o Indiana, com dois garrafões cheios de gente dentro.
Ia sobrar pancadaria ali pra até quem estiver vendo na TV 3D em casa.
É verdade.
É. O Indiana, que no meu ponto de vista teve o basquete mais agradável, mais redondinho, é o que, mais ou menos o que a gente acabou de falar do Houston, né? Tá faltando um pouquinho mais de contundência na hora dos playoffs, onde de repente o pragmatismo acaba valendo mais do que o basquete bem jogado, catedrático ou até acadêmico.
É, eu acho que o Indiana ainda tem. Eu acredito no Indiana ainda. Tá difícil, mas eu não acho que é impossível o Indiana.
É, também acho que não.
Acho que o Indiana 2... passar, aí deslancha. Se não passar, vai ser curioso, porque aí se o Atlanta passar, o Nenê tem grandes chances de fazer a final do Leste, não acha, Vinícius?
É, acho que sim. Acho que sim. É, eu acho que quem sair daí, mesmo o Indiana, deve, se conseguir passar, vai ser sofrido. E pelo menos com a moral não tão em alta como eles estavam na primeira metade da temporada. Mas acho que a melhor chance do Washington conseguir alguma coisa ali é contra o Atlanta, realmente.
Pois é, provavelmente então... provavelmente não, né? Teremos Indiana ou Atlanta enfrentando o Washington Wizards de Nenê. Do outro lado, Brooklyn e Toronto se engalfinham para ver quem enfrenta o Miami. Vamos voltar agora para a Conferência Leste. O Los Angeles Clippers vence por 3-2 o Golden State, muito embora todos os holofotes nos últimos
dias você sabe
não
que
estejam nas quadras.
Eu vi os dois jogos, o penúltimo e o último. O penúltimo, o time estava derrotado em quadra. E ontem, acho que pelas respostas já e pelo modo, o moral estava em outro lugar já do time. Eles jogou um...
Os placares das partidas devem traduzir um pouco o estado anímico do elenco do Clippers, é isso?
É, eu acho que sim.
Perfeito. Portanto, o Golden State acaba sendo um coadjuvante. Mesmo quando ganhou, acaba sendo um coadjuvante dessa história. Vai entrar pra história esse confronto, né?
Esses dias. O Golden State, a gente falou bastante disso, o Vinícius já falou nos outros programas. Sem o pivôzão lá, fica bem mais difícil jogar. Ainda mais contra o Clippers, que é um time pesado e grande. É.
Agora, o outro jogo, o último confronto que falta a gente pincelar aqui sobre a NBA, Oklahoma City Thunder. 2 Memphis Grizzlies, 3 temos nessa noite de quarta-feira. Ontem, pela quarta vez seguida, o confronto entre os dois foi para prorrogação. Só que ontem, pela primeira vez, vimos coisas estranhas, né, João?
Olha, eu fiquei...
A bola não ia pro Durant, quando o Durant entrava, que queria entrar de qualquer jeito, pelo meio do garrafão.
Olha, eu vou te contar, ele fez... um ou dois ataques nos últimos 7 minutos de jogo, incluindo os 5 de prorrogação. E mesmo assim foram ataques muito inseguros e eu não sei se tem algum problema de vestiário, se tem alguma coisa, mas eu acho que foi muito estranho. Um cara que, durante a temporada, o Vinícius pode me corrigir se eu estiver errado, passou por cima de todos os marcadores da liga.
E nesse próprio playoff, né, João? Ele já fez um lance que é pra você parar e ficar vendo meia hora
O Durant era o cara que
colocar num quadro.
O comentário sobre ele é que ele parecia jogando videogame, porque ele fazia bola de três na cara de qualquer jogador da liga, que ele definia em cima de qualquer um. É. Fosse o LeBron, fosse qualquer jogador. E ele tava pequenado no jogo ontem.
Tava pequenado. O Oklahoma, é assim como o Indiana, tá... Tem despertado, tem tomado mais susto, não pode mais errar, por exemplo, nessa fase, tem tomado mais susto do que deveria. Mas acho que vai passar também,
você acha, Vinícius?
Eu não sei, viu? Se eu tivesse que apostar só em um, ou no Indiana, ou no Oklahoma, eu acho que eu apostaria no Indiana, como tendo mais chance.
Eu também.
O jogo de ontem, se não me engano, nesses últimos minutos do tempo... regulamentar da prorrogação, o Durant fez uma cesta num tapinha de rebote. E foi só, assim. E ele teve aquela sacanagem do juiz do lance livre, que ele acertou o primeiro.
Coisa estranha,
aí,
né?
Bateu o segundo, o juiz saiu correndo, gritando, não entendi.
O juiz deu um chilique, roubou aqui.
E aí o Durant errou, né? Que é um jogador que acerta, sei lá, provavelmente
84%.
É, dos arremessos, ele errou um lance ali que foi vital, que determinou a derrota do time, considerando o que aconteceu ali no final. É, mas eu acho que, eu não sei, na temporada regular, quando ele estava voando, uma boa parte dela estava sem o Westbrook, né? Que foi o responsável ontem por empatar o jogo, naquele lance que ele roubou a bola e fez a enterrada faltando, sei lá, 5 segundos para acabar o jogo. Mas ao mesmo tempo é um jogador que fica muito com a bola na mão, né? O Westbrook, pra ser ofensivo, ele acaba consumindo uma boa parte do tempo de posse na maioria dos ataques do Oklahoma, e é um cara que é muito definidor, e uma boa parte das vezes também é em bolas forçadas. Eu não sei, talvez também tendo um resultado negativo vá ter algum tipo de movimentação no plantel do Oklahoma.
Ele faz escolhas muito erradas, né, Vinícius?
É, pois é, ele é um jogador que se ele estiver bem, ele vai fazer os 50 pontos. E ontem, ele fez um triple-double, mas assim...
Com 30 pontos.
Não, 30 arremessos, entendeu? Fora do normal.
Exatamente.
Então é um jogador que é muito efetivo quando ele está bem, quando ele não está, a impressão que dá é que ele atrapalha demais o desenvolvimento do jogo ofensivo do time dele.
O Westbrook, que toma decisões erradas do ponto de vista.
Eu queria dizer que eu gosto de ver o Westbrook jogando, não por ponto de vista do basquete, mas porque me dá a esperança de que jogadores como ele, como eu, que são burros o suficiente e rápidos, podem jogar basquete. Né?
Era isso.
Claro que em espaço diferente.
Era isso que eu ia dizer. Com o microfone desligado, você chama o cara de burro. Aí o microfone liga e fala que ele toma decisões erradas. Ora, João.
Vamos dizer que ele é da escola do Leandrinho. João.
Perfeito. O árbitro em questão, que deu chilique, roubou a bola do Durant, desconcentrou ele, entre um arremesso e outro, é Joey Crawford, um carequinha conhecido justamente por
o jogo há uns 50 anos, né? Também.
Costuma ser um trapalhão mesmo. Bom, NBA colocada em panos limpos. Semana que vem já teremos, ou todos, ou quase todos os confrontos definidos, e falaremos mais sobre isso. Pulando aqui para o Brasil, você está longe do Brasil, Vinícius, então você talvez não esteja acompanhando as quartas de final do NBB número 6, o NBB de nível técnico complicado e que está oferecendo algumas surpresas nas quartas de final. Você viu que o Brasília foi enfrentar o São José e tomou um 2-0 nos dois jogos em casa?
Nossa, não. Realmente eu não acompanhei. Isso é surpreendente.
É, o São José que tá retalhado por dentro, né? O elenco tá dividido. É, o elenco tá rachado. E um dos pilares desse racha é o dominicano, que veio no meio da temporada, o Manny Quesada. E na partida número 2, ele conseguiu fazer 50 pontos. 50 pontos
no
basquete brasileiro, ou seja, é um número imenso, já é um número imenso por natureza, mas aí a gente vai esmiuçar esses 50 pontos e percebe que ele fez boa parte deles, para ser bem mais preciso com vocês, eu estou buscando aqui, 16 pontos só de lance livre.
Nossa.
É, um número imenso duplamente, quer dizer, o time do Brasília jogou... tem jogado muito mal, parece que o tempo de pausa para esperar a fase anterior é uma coisa que falam bastante. Há quem defenda isso no NBB, né? As pessoas que defendem, que os times, os quatro primeiros colocados, esperam às vezes 2 semanas pelo fim de um confronto, do confronto das oitavas de final, que tem só 4 jogos, acaba de repente perdendo um pouco da embocadura, do ritmo. O time do São José, o segundo jogo, o primeiro jogo não assistiu, o segundo jogo consegui acompanhar. E realmente o time do Brasília foi um desastre do ponto de vista defensivo, tanto pelo número alto de faltas, como pela permissividade de arremessos, que acabou consagrando de certa forma o Quesada, que fez 6, encaçapou 6 bolas de 3 e 8 de 2 pontos, além dos 16 lances livres. Fez 2-0 com 95-82 anotados no placar do ginásio de Brasília. Os outros confrontos, o Flamengo tá empatado em 1-1 com o Bauru, paulistano 1-1 com o Franca, e o Limeira fez o seu mando de quadra e abriu 2-0 sobre o Mogi, seu João. O
Mogi que é a grande zebra, né?
O Mogi que é a grande zebra e que tá fortalecido, né? Porque a maneira como ele chegou nessa quarta de final talvez seja o grande enredo dessa... das oitavas de final de 4 partidas que o NBB consegue nos proporcionar. Né? É. Eu não sei ainda como chamar as oitavas de final de 4 jogos. Eu não consigo chamar de oitavas de final por uma... pra não ofender o idioma. De toda forma, Bauru e Flamengo pode dar problema pro time do Flamengo nesses dois jogos no Rio de Janeiro. O Bauru é time cascudo, é time de decisão, é time que conseguiu até agora na temporada mais êxitos do que os outros candidatos aí. Por exemplo, a gente está tendo um confronto entre Paulistano e Franca, que são dois times que acabaram sendo vitimados pelo Bauru no Campeonato Paulista. Acho que é um time que tem garrafa velha para vender. Estou curioso para ver essas duas partidas no Rio de Janeiro. Os dois jogos em São José dos Campos, entre São José e Brasília, onde o São José pode matar o confronto e chegar na semifinal, serão sem público, por causa do entreveiro lá que aconteceu entre São José e Palmeiras. Tudo falado sobre o NBB ou tem...
Acho que sim, acho que fica uma nota positiva aí, 50 pontos no jogo do NBB
fantástico. E fez joelhos dobrarem, né? Porque existe uma resistência, inclusive da torcida, ou no caso agora existia, né? Porque a torcida em São José dos Campos é jeffersonzista, digamos assim, e... é mais ou menos aí que se arquiteta uma divisão do grupo. A torcida é carente do Fulvio, que está machucado, que foi essa contusão motivadora da chegada do Quesada. E o Quesada arrebentou na hora que precisava arrebentar. 50 pontos é realmente para não...
Para acabar com o racha, né?
Para acabar com o racha.
O time é dele e acabou.
Exatamente.
Acho que sim, acho que essa hora o cara põe a bola embaixo do braço e fala, vem na minha, né?
E não são só 50 pontos, não é só o armador que realmente tem jogado bem, foi bem nos 5 confrontos contra o Palmeiras. É um cara provocador, milongueiro, é um cara que faz o jogo pulsar do jeito que ele quer. Um jogador para ficar bastante de olho. Vamos para a Europa, João, para finalizar?
Vamos para a Europa.
Temos o Final Four.
O Final Four está decidido. De fato, só para retomar aqui os playoffs, o Barcelona atropelou 3-0 o Galatasaray, não deu nem jogo. Quer dizer, deu jogo no último jogo só, mas aí já era tarde. O Real Madrid ganhou de 3-2, sofridos 3-2 contra o Galatasaray. No último jogo, fez 14 pontos de diferença e deu para dar uma respirada. O CSKA Moscou ganhou de 3-2 do Panathinaikos. Também um jogo apertado até o último jogo. O último jogo meteu 30 pontos de vantagem, foi 74-44 e acabou com o jogo. E o Tel Aviv Maccabi, time que o Vinícius torce, ganhou do Emporio Armani Milan, que não vai poder participar do Final Four em sua casa. Só para complementar aqui, o cestinha dos playoffs foi o Langford, em seguida pelo Rudy Fernandes, que eu já tenho destacado aqui, que é o grande jogador da Euroliga, assim, na minha opinião, hoje em dia. E é isso, agora vamos ver, vai ser Barcelona e Real Madrid, dia 16...
Em duas semanas, ou o site da Euroleague está aberto aqui na minha frente e tem aquela coisinha graciosa de contagem regressiva, tá? Faltam 15 dias e 19 horas, 39 minutos e 4, 3, 2, 1, 15 horas e 39, 19 dias e 38 minutos para
inclusive,
o começo do Final Four.
Vinícius, não sei se você sabe, mas tem um grande hit na internet hoje, que a gente aqui da rádio, a gente acompanha, chama Yamin Countdown. todo dia um cara chamado Leandro Yamin posta fatos curiosos sobre futebol e Copa do Mundo, fazendo a contagem regressiva para a Copa. Por isso que ele ficou tão agraciado com a cópia feita pela Euroliga.
Entendi, plagiaram.
Exatamente. Não vejo a hora de acompanhar, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a primeira semana da Copa do Mundo vai coincidir com as finais da NBA. Me esqueçam, eu vou desligar o telefone, vou sentar na frente da minha televisão e um abraço para todos vocês.
Exatamente, e eu só queria lembrar, hoje faz 100 anos do Dorival Caymmi.
Opa!
Sabe o que ele tem a ver com o basquete, Leandro?
O quê?
Nada. Nada.
Vinícius, vai devagar no escorpião aí em Bangkok, é nutritivo, mas em excesso pode dar gastrite, tá?
Deixa comigo.
Grande abraço para você, João.
Oba.
Ficamos assim, então?
Ficamos assim. Semana que vem já vamos estar em final de conferência, se tudo der certo. E aí...
Semifinal de conferência, né?
É, semifinal de conferência, isso. Exatamente.
Foi o que você pensou.
É, foi o que eu pensei, exatamente. É que essas coisas de final de conferência, final... Sempre, desde pequeno, me confundem isso aí.
Exatamente.
Pra mim é... Oitava de final. Quarta de final. Semifinal é final. Não tem essa.
Não ofendamos o
mas
português.
Mas o Vinícius é um cara mais linkado com a cultura norte-americana. Ele tá... Ou americano, como a gente aprendeu aqui no programa Central da Memória. Ele tá mais de acordo com isso.
É. Falando em linkar a cultura americana, que a cultura esportiva americana, pelo menos nesse ato, nesse gesto que defenestrou Donald Sterling... que também faz parte da família de palavras que eu não consigo falar muito bem em inglês.
Mas até não faz falta.
É, esse não eu falta, não preciso também dúvida. Aprender a falar. Que seja... Que contamine, que seja algo que sirva de exemplo para todos
e,
nós.
E não, eu quero dizer, não sei se o pessoal da rádio vai deixar aqui, mas que é igual aquele babaca do Luciano Huck tem feito por aí, vendendo camiseta em cima de um...
Não, você, você pode chamá-lo de babaca. Eu prefiro... A arte teatral de dizer assim, não sei quem é esse homem. Minha vida é melhor sem saber. Um grande abraço e até semana que vem.
Até semana que vem.